Saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria ler com você o primeiro texto lá do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 1. A gente vai ler o verso 1 e também o verso 17. Diz assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio babilônico e 14 do exílio até Cristo. Voltando no primeiro verso, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Que o Senhor abençoe essa palavra que é dele no seu coração. Você conhece a árvore da sua família? De quem você é descendente? O ramo da sua família te leva para onde? Esse texto que nós lemos de Mateus é o primeiro verso que a gente vai ter do Novo Testamento. O Velho Testamento se encerra com Malaquias, há um silêncio profético preparado exatamente para que Jesus viesse. Então, Jesus vem e aí quebram-se o silêncio, porque Jesus é a voz dos profetas. Jesus é a profecia encarnada. E Mateus, então, inicia o seu evangelho trazendo a genealogia de Jesus, o ramo familiar de Jesus. O Novo Testamento, então, já abre as portas para nós para informar que Jesus é a figura principal da narrativa bíblica. Eu quero compartilhar essa frase com você. Jesus é a esperança da redenção que moveu a história do povo de Deus e que move o povo de Deus na história da redenção. Jesus é a esperança de redenção que moveu a história do povo de Deus e que move o povo de Deus na história da redenção. Amados, isso precisa ficar bem claro para todos nós. Deus está escrevendo a história da redenção dele por meio dos seus filhos, e isso vem desde o início. Por isso que nós somos chamados de peregrinos, como está aqui à frente. A gente hoje quer focar na seguinte questão: se Deus não movesse, nada, absolutamente nada, teria razão. E quando a gente olha para o verso 1 que nós lemos hoje, é a abertura de uma sequência. A gente não leu os versos 2, 3 e 4, mas se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que aí é uma sequência de nomes. Esses nomes vão marcando quem gerou quem, até que cheguemos a Jesus Cristo. É a geração pós geração, fazendo com que a história fosse caminhando até chegar a Jesus. Esse é o propósito de Mateus. Escrevendo, inclusive, muito para o seu povo, os judeus. E o verso 17 que nós lemos, então, tem uma conclusão que Mateus coloca ali, que abrange, então, três períodos. Eu quero destacar aqui que esse tempo aqui que Mateus coloca, onde ele está trazendo para nós de onde que Jesus veio na história, Mateus apresenta Jesus como descendente de Davi e descendente de Abraão. Está aí na sua Bíblia. Interessante pensar por que que ele selecionou esses dois personagens. Se você continuar lendo, como eu já disse, você vai ter vários personagens. Por que que Mateus destaca esses dois ancestrais para uma menção especial? Por que que ele nomeou, por exemplo, esses dois? E por que que ele trouxe Davi antes de Abraão? Historicamente, Abraão vem antes de Davi. Quando você olha uma questão como essa, já deve ficar para você e para mim entender que há uma intenção no relato bíblico aqui. Você já começa a perceber que Mateus, ele não está apenas descrevendo uma cronologia no seu relato. E eu quero trazer essa frase para você já dizendo que Jesus não é apenas um descendente histórico comum. Jesus é o Cristo. Há uma história com H maiúsculo que movimenta a história dos homens. Jesus não é apenas um personagem. Aquele personagem que nasceu há 2000 anos atrás, lá em Belém, e você conhece a história da manjedoura. Jesus é muito maior do que a gente talvez perceba nas histórias de Natal. O nome de Jesus, e você está lembrado aí, foi indicado pelo próprio anjo a José, que fosse lhe dado esse nome Jesus. Jesus significa o eterno é salvação. É o desdobramento do nome Josué, lá do Antigo Testamento. Então, o nome de Jesus significa o eterno é salvação, significando que ele é o Salvador. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Tem gente que acha que Jesus veio da família Cristo. Eu sou o Eduardo Pena, então Jesus Cristo quer dizer. Não, não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título que significa o ungido. Nós cantamos aqui, inclusive, uma canção que fala que ele é ungido. Esse termo Cristo é do grego. É o mesmo que significa o Messias, ou Messias, lá do hebraico. Então, Cristo é um título dado a Jesus, significando, então, que Jesus Cristo é o Salvador, que é o Messias, que é o aguardado, que é o prometido. É aquele que se espera que a história vem caminhando na expectativa da sua manifestação. Então, Mateus abre com a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Bíblia, amados, é a revelação de Deus para nos apresentar a história da redenção. A Bíblia não é simplesmente um livro histórico, é, e muito bom, por sinal. É um livro que vale a pena você ler, até para você perceber quantas coisas nós, como humanidade, já passamos e como que Deus veio cuidando disso. Mas a Bíblia, então, apresenta, desde o início, a história da redenção. Gênesis, que é o primeiro livro, relata ali onde tudo começou, como tudo teve um começo. Na verdade, Gênesis é plural. São vários começos naquele livro. E houve um momento que essa revelação bíblica nos diz que a humanidade, depois de ter sido criada perfeita, o próprio amor de Deus cuidando de todos os detalhes, houve um momento de uma ruptura. Um momento que a humanidade se perde no seu caminho de caminhar junto com Deus. É quando a humanidade peca contra Deus e quebra, então, o seu relacionamento. Significa que a humanidade virou as costas para Deus. Significa que agora a vontade de Deus já não tem mais valor para a humanidade. Simplesmente, a humanidade quer viver de forma autônoma com as suas vontades e prazeres. Gênesis nos explica que isso, que Deus, então, é abandonado, vamos dizer assim, por esse homem que ele criou, e esse ser querendo ser independente, autônomo, passa a tomar decisões sem Deus. Você conhece gente assim? Tem gente que toma decisões na vida como se Deus não existisse. O vermezinho, o Gênesis, está ali. É aqui que começou o negócio. Amados, e esse ato de abandonar Deus é um desastre. Eu fiquei imaginando, era como um peixe pulando fora do aquário. É só uma questão de tempo para ele perceber que ele fez uma bobagem. A morte virá em breve. Eu me lembro que, quando Lígia era pequenininha, ela tinha uma fase aí, não sei se quem lembra disso aí, pelo menos na nossa época, que você ia para aniversário e os pais, benditos pais, davam para a gente um peixinho dentro de um aquário, de uma sacolinha. Aí você mandava o filho para o aniversário e vinha o filho com um peixinho, aquele beta. Louvado seja Deus por essa iniciativa. Pronto, vamos alimentar o peixinho. E a Lígia se encantou com o peixinho. E o peixinho é peixinho, né? E aí teve um dia que a Giane chega em casa e o peixinho estava no assoalho da cozinha lá. Ele simplesmente resolveu pular. Aí pronto. Morreu o peixinho. Como é que é informar a sua filha que o peixinho morreu? Giane, criativa que foi, ela foi lá num aquário gigante, combinou com o dono daquele aquário e falou assim, olha, eu vou trazer minha filha aqui, e contou a história. Né? E ela vai achar o peixinho dela aqui. Então, quando a Lígia volta, cadê o peixinho? Aí a Giane falou assim, não, seu peixinho estava muito sozinho aqui, Então, eu levei o peixinho para socializar. Então, então, nós vamos lá agora e você, ele precisa socializar. Você vai encontrar o seu peixinho. E aquele monte de peixinho, ela ficou olhando para aquilo e falou assim, mamãe, é aquele ali. E o rapaz pegou e ela olhou, era o peixinho dela. E pronto, resolvemos a questão. Mais tarde ela disse que ela desconfiou que não era aquele peixinho dela. Mas o que eu estou contando com isso, amados? Um peixe fora do aquário é morte certa. E a decisão do homem em virar as costas para Deus é se arriscar. E isso que aconteceu. Deus tinha dito isso para a humanidade. O homem vira as costas para Deus, então, a partir desse momento, a gente estava desgraçadamente morto. Então, quando tudo parecia que não tinha sinal nenhum de saída ou esperança, o que a Bíblia revela para nós é que Deus pronuncia uma sentença de vida em esperança no meio do caos do pecado. Deus poderia ter dado a sentença de morte ali, porque o salário do pecado é a morte. Mas ali a gente já começa a ver a graça e a misericórdia de Deus. Ele traz, então, vida e esperança. Numa sentença que eu quero lembrar aos amados, o contexto dela, Gênesis 3:15. Depois daquela catástrofe toda, o homem se perdendo nos seus delitos e pecados, tem essa sentença de Deus: farei que haja inimizade entre você, a serpente representante do mal, e a mulher, e entre a sua descendência, o pecado, e o descendente dela, Jesus Cristo. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amados, aqui está o que os estudiosos chamam de o proto-evangelho. Depois da grande queda, vem o anúncio da redenção. Desde o início, Jesus é apresentado como aquele que viria para aniquilar a influência do mal na humanidade. Haveria a vinda daquele descendente, que o texto é muito lindo, que diz que viria na forma natural de um homem nascer. Viria o descendente que iria resgatar a humanidade da imposição que escraviza, que não trata a gente com nenhum tipo de graça, que é o pecado. O pecado, amados, nada com pecado cheira bem, não vale a pena. Pecado, de fato, é uma escravidão. Então viria aquele que estaria libertando o homem dessa influência. A cruz, a história da cruz, vem antes da manjedoura de Belém. Porque o texto já diz que ele seria ferido quando ele enfrentasse de forma cabal o inimigo das nossas almas. A cruz vem antes da manjedoura. O Calvário vem antes de Belém. Você consegue imaginar isso? Desde o princípio, Deus já estabeleceu a história da redenção entre nós. E é assim que Romanos 5 nos explica. Eu quero ler esse texto com você. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, nós temos uma explicação espiritual sobre o que está acontecendo e o que aconteceu. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos morreram, incluindo os que não desobedeceram à ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Amados, aqui nós temos uma chave de entendimento espiritual que acontece conosco. Depois da queda, a história humana não teria qualquer sombra de esperança, pois o salário do pecado é morte. Então, a história da vinda de Jesus é a esperança que se abre para o caminhar da humanidade. A história da vinda de Jesus é a história da redenção humana. Eu e você precisamos nunca perder isso de vista. Jesus não é mais um personagem interessante da história. Jesus é o personagem que a história deveria se interessar, porque ele é o Redentor que possibilita que a humanidade tenha algum tipo de esperança. Essa jornada de Jesus entre nós vai ligá-lo a vínculos com homens. E aí nós temos os maiores expoentes da genealogia de Jesus, conforme Mateus. Eu queria rapidamente trabalhar a força do texto. Na história de Israel, nós temos alguns ícones. A gente não está esquecendo de Moisés, a gente não está esquecendo de Samuel. Você sabe de nomes preciosos da história de Israel. Qual que é o seu herói predileto aí que você tem? O que eu estou trazendo é que Mateus, entre todos esses personagens, Mateus, ele traz aqui Davi e Abraão. Jesus, filho de Davi, é um título messiânico. Jesus, filho de Abraão, está vinculado ao patriarca do povo de Deus. Abraão e Davi, amados, são importantes e você não pode perder isso de vista. Deus deu a cada um deles uma aliança. Deus deu aliança a Davi, Deus deu uma aliança a Abraão. E o nosso patriarca Abraão não apenas receberia a bênção de Deus, e você sabe, nós trabalhamos isso aqui na semana passada. Abraão foi o primeiro peregrino do povo por causa da promessa que ele recebeu. E essa promessa dizia que ele receberia uma bênção, mas que ele também seria um abençoador de nações. Não apenas ele receberia a bênção para ele, mas também seria uma fonte de bênção para o mundo inteiro. Talvez você está lembrando aí, depois você pode conferir em casa. Gênesis 12, o chamado de Abraão. Farei de você uma grande nação, abençoarei aqueles que você o abençoar, você ficará famoso entre todo mundo, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas, diz o texto. Isso inclui a sua família, inclui a minha família. Nós fomos abençoados porque Deus desejou abençoar alguém que estaria, então, com a sua descendência abençoando todo mundo. De certa forma, Abraão, ele é um representante de Jesus. Ele representa Jesus na terra para onde ele estava indo. Representa Deus na terra para onde ele estava indo. E ele é o abençoador das nações. A aliança com Davi garantiu que os seus descendentes viriam da dinastia de reino eterno, ou do reino eterno. Davi, mais do que aquele que derrotou Golias enquanto era pequeno, Davi é reconhecido como o rei de Israel, o maior rei, o símbolo de reinado. Então cai sobre Davi a expectativa messiânica do reino eterno de Deus. E Mateus é o evangelho do reino de Deus. Então, em Davi, vem que repousa sobre Jesus esse reinado que nunca passaria, como havia sido prometido para Davi, da sua descendência nunca mais se apartará esse reino, porque o seu reino será eterno. Isso é confirmado lá em Apocalipse, inclusive. Amados, assim a referência de Mateus a esses dois homens deve lembrar a todos nós quando lemos o texto. Que as promessas de Deus a respeito de um rei perfeito, um governo perfeito, que governaria com bênção universal. É do tronco da linhagem de Jessé que viria, então, esse reino que daria muitos frutos para toda a humanidade. Mas se você está lembrado do verso 17 que nós lemos, você vai ver que a história da redenção envolve gerações e mais gerações. O texto diz isso. E a gente quer destacar, então, rapidamente, o que Mateus traz para a gente. Como eu vejo, a gente não vai estudar toda a genealogia de Jesus, pode ficar tranquilo. Mas Mateus, ele coloca três blocos aqui, do patriarca Abraão, que é o primeiro do povo, até o reinado de Davi. Depois ele faz um destaque para o tempo do exílio babilônico, que é uma marca importante para o povo de Israel. E o terceiro bloco é a vinda de Jesus. Eu só queria fazer um recorte aqui. Se você é curioso, e tem gente que é curiosa, e graças a Deus por isso, você vai lembrar que Lucas também faz a sua genealogia. Só que Lucas, ele foca outra coisa. Eu quero só destacar um detalhe. Mateus, ele começa a genealogia de uma forma e Lucas começa de outra forma. Lucas, no capítulo 3 do seu evangelho, depois você confere, ele coloca a lista invertida na cronologia. Ele começa com Jesus. E eu estou destacando isso porque em Lucas, não pare em Abraão, Lucas vai até chegar em Adão. E Adão, ele diz lá, né? Adão se torna de Deus. Em vez de ele colocar que alguém gerou alguém, ele diz que alguém é fruto de alguém. E ele vai até o final lá, Enos de 7, 7 de Adão e Adão de Deus. Está muito claro, amados, que o vínculo eterno da história de Jesus nos remete àquele encontro com Deus que nós perdemos lá atrás. Jesus é a história da redenção. Mas se nós lermos aí os nomes citados nas genealogias, vamos destacar agora de Mateus, do verso 2 ao verso 16, você tem aí vários nomes, você pode se inspirar para dar nome aí em alguém, a gente vai ver algumas pessoas que pertencem a esse povo de Deus, da linhagem de Jesus. No decorrer da história, esses nomes estão sendo ligados por causa de Jesus. É interessante isso. E quando você olha, nós vemos aqui dentro da genealogia nomes importantes. Você pode passar o olho aí, sem arranhar a íris. Você pode passar o olho e você vai ver nome importante. O próprio Abraão, Davi, que nós citamos. Mas você tem Isaac, você tem Jacó, você tem Salomão. Você tem figuras importantes da história. Geralmente, a gente gosta, quando a gente tem algum parente importante, né? A gente se sente assim, a gente gosta de dizer que é parente dele, ou se sente um pouco mais. Isso acontece com muita gente, que o nome da família é muito importante. E Jesus tem pessoas importantes na linhagem dele. Mas se você olhar também, tem gente simples aqui, pessoas sem prestígios, até mesmo indignas, como Raabe, a ex-prostituta lá de Jericó. Todo mundo conhecia Raabe. Uma pessoa não muito digna, da qual não sei se ela teria, alguém teria orgulho de tê-la como parente. A gente vê aqui pessoas como Ruth, a moabita, que era uma etnia desprezada pelo povo de Deus, a nora de Noemi, estrangeira. Pessoas que, no ponto de vista humano, não teriam dignidade nenhuma. Estão na genealogia de Jesus. Tem até gente terrível, como Manassés e Amon. Povo terrível, povo ímpio. Está ali. E tem até os tempos difíceis, como o exílio da Babilônia. Por que eu estou lembrando isso aqui? Nós já podemos inferir que a graça de Deus sempre trabalhou na vida de gente simples. A graça de Deus trabalha na vida de gente comum, de gente grande, pequena, de gente desprezada. A graça de Deus trabalha nessas vidas. E louvado seja Deus por isso, porque isso nos alcança, mulheres, homens, crianças. Até ímpios foram instrumento do agir cuidadoso e poderoso de Deus na jornada da história da salvação. Se você lembrar um impacto forte na história do povo de Israel, Faraó aprisionava aquele povo. E até Faraó teve que se submeter ao agir de Deus para a libertação do povo. Deus continua chamando pessoas para fazerem parte da sua história de redenção. De que lado você vai estar? Qual é o lado que você está na história de redenção que Deus está escrevendo? Ele está chamando personagens para fazer parte desta missão. E eu queria trazer essa frase para você: a saga da redenção está encravada na história. A fé cristã não é uma chamada para uma alienação ou fuga da realidade. Se tem algo que a fé cristã é diferente de muitas expressões de religiosidade, é que a fé cristã não nos chama para a fuga da vida, da fuga da realidade. O povo de Israel, amados, é a didática de Deus para o mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando humanamente, a humanidade. Israel é a didática de Deus para a humanidade. Israel, humanamente falando, ele trouxe Jesus ao mundo. Jesus era de Israel. Jesus nasceu na terra de Israel. Então, humanamente falando, toda essa história de Israel serviu para trazer Jesus ao mundo. Espiritualmente falando, a igreja leva Jesus ao mundo. Nós somos a continuação dessa peregrinação. A igreja, o corpo de Cristo, já nasceu em missão do próprio Jesus. Você está lembrado aí? Mateus, que começa com a genealogia de Jesus, ele termina o seu evangelho lá nos seus últimos versos, trazendo a missão de Jesus para os seus discípulos. Vão e façam discípulo. Ide por todo o mundo, aonde vocês puderem ir. Vão batizar, vão fazer das pessoas participantes dessa obra redentiva. Eu quero alcançar o máximo possível. E vocês são os meus parceiros para irem ao mundo. Parece que Mateus está dando a seguinte lição para nós. A herança de Israel, que trouxe Jesus até nós, agora está sob a igreja, de levar Jesus até as nações. Essa é a missão da igreja. Você e eu somos chamados para algo grandioso, já percebeu isso? Algo maior do que a nossa própria história pessoal. A nossa história de vida é chamada para uma história muito maior do que nós mesmos. Eu estava fazendo uma conta hoje. Daqui a bem pouco tempo, pela história humana, daqui a 100 anos, nenhum de nós possivelmente estará aqui. Possivelmente. E pode ser que esse é o tempo do nosso esquecimento nessa terra. Nós simplesmente iremos passar. E o nosso nome vai virando poeira na história comum. A única chance para nós, amados, de termos algo grandioso, é sermos participantes da história de Jesus, da redenção de Jesus, da história redentiva de Jesus. Porque lá em Apocalipse vai dizer que quando nós chegarmos na eternidade, ele vai colar o nome dele em nós, na nossa testa. É o nome dele. Amados, nós somos chamados para algo maior do que os nossos anos terrenos nessa terra. Fazemos parte da história da redenção, da transhistória. Você e eu. Por isso que nós somos peregrinos de uma história maior. A história da redenção escrita pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que está escrevendo. Por isso que nós cantamos aqui que nós estamos caminhando à sombra da cruz. Ele que estabeleceu a jornada para nós. Nós não somos mais pertencentes à descendência do primeiro Adão, que virou as costas para Deus. Nós agora, aqueles que estão em Cristo, decidiram caminhar à sombra do projeto dele, até que ele venha, até que ele retorne. Amados, e isso tem sido um alto custo para muitos dos nossos irmãos que resolveram trilhar o caminho da redenção, o caminho da cruz. Tem um legado de sofrimento nessa história. E eu quero terminar dizendo que o livro de Hebreus, que está na Bíblia aí, quase perto de Apocalipse, o livro de Hebreus, ele deixa para a gente uma chave importante que nós, como igreja do Senhor Jesus, eu estou pregando a uma igreja. Nós, como igreja, a gente tem aqui uma chave importante num texto que, às vezes, a gente passa muito rápido por ele. Porque nessa história dos peregrinos de Cristo, os peregrinos da redenção, a gente vai percebendo que houve o tempo de Abraão, louvado seja Deus, amém? Houve o tempo de Davi. Houve o tempo de Ruth, houve o tempo do próprio Mateus, e houve o tempo de vários personagens, bíblicos e não bíblicos. E eu queria ler esse texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 32 a 40. Se você está lembrado, se você esteve aqui ou acompanhou a gente, Hebreus 11 foi onde nós fizemos a reflexão do domingo passado, destacando a fé de Abraão, estão lembrados disso? E o texto continua: quanto mais preciso dizer, ou seja, quantas pessoas mais eu preciso trazer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, essa fé que eles tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, louvado seja Deus. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Atenção, amados, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. O bastão está com a gente, amados. A obra de redenção vem de geração após geração. Deus tem encontrado os fiéis. E isso será completo até o último dia desta terra. Haverá alguém que vai estar com o bastão na mão para entregar o Senhor Jesus. A gente precisa lembrar disso. A gente faz parte de um movimento. A redenção vem peregrinando entre pessoas de gerações e gerações. Isso é graça para nós. E Deus está nos convidando, nos lembrando, a participarmos da história da redenção como filhos desse Deus maravilhoso. Mais de 380 milhões de cristãos no mundo hoje enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo Jesus, ou com Jesus Cristo. Mais de 380 milhões de irmãos nossos. São os dados do Portas Abertas. Países como Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Nigéria, Paquistão, Irã, Iraque, Síria. Irmãos nossos carregando a tocha da fé em Jesus Cristo, passando por coisas terríveis por causa de Jesus. E nós, até onde nós estamos dispostos a levar a mensagem da cruz? A jornada está traçada, como diz o nosso marcador de página. Agora está conosco a missão que continua até o dia da volta poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o prometido, o esperado, o aguardado. Que Deus possa encontrar em você e em mim pessoas do calibre daqueles que honram o nome e a fé em Jesus Cristo. Amém? Queria que você curvasse a sua fronte. Eu não desejo que nenhum de nós passe por um tipo de sofrimento. Talvez a gente não foi chamado para o martírio, mas às vezes a gente está desistindo da fé por tão pouca coisa, amados. Qualquer coisa tira a gente da fé. Hoje é o dia de nós lembrarmos que somos peregrinos de uma história que é maior do que a nossa história. Vamos ajustar a nossa fé com o Senhor. Não vamos desistir, amados. Ele está investindo em nós.